Boa tarde. Sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus S.A. relativas ao resultado do terceiro trimestre de 2015. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus Marco Aurélio Salvani, diretor-presidente, e Thiago Piovesan, diretor-vice-presidente administrativo financeiro e diretor de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marco Aurélio Salvani, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, senhor Salvani, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Por vários motivos, é um dia especial, em particular porque a Taurus está completando 76 anos desde a sua fundação, seu aniversário, portanto. Né? Ao longo desses anos todos, dessas décadas, ela angariou uma reputação invejável, tanto no Brasil como em mercados do exterior, especialmente nos Estados Unidos. E, infelizmente, depois de mais recentemente, passou e tem passado ainda por períodos difíceis. E essa diretoria tem o privilégio, ou considero um privilégio, poder participar do processo de reestruturação da companhia. Esse processo, nós temos certeza, que ele recolocará a companhia num local ou num nível, uma posição que jamais deveria ter perdido, que é essa posição de posicionamento importante, forte, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, com inovação, com qualidade, com novos produtos. Ao longo desses dois últimos anos, e especialmente nesses últimos meses, quando essa diretoria assumiu, mais especificamente em 1º de julho último, nós temos consolidado ganhos e tomado medidas muito fortes, muito urgentes, bem agressivas, até eu diria, para conduzir esse processo de recolocação, de reestruturação, de recuperação da companhia. Os nossos níveis de produção hoje, eles são o dobro do que eles eram 12 meses atrás. E isso tem sido conseguido através de ganhos de eficiência, redução de custos, o próprio aumento de volumes já causa, evidentemente, uma diluição importante de custo, qualidade, nossa qualidade retomou ou está retomando também os níveis que não deveria ter abandonado, as armas que estavam, os produtos que estavam no mercado com defeitos, nós estamos fazendo o chamado recall, recolocando os produtos em condições, atuando fortemente junto aos nossos clientes e recuperando dessa forma também, por essa via, a nossa reputação de qualidade e bons produtos. Na nossa manufatura, o modelo de manufatura que nós estamos implantando é um modelo nitidamente automotivo. Particularmente, toda a minha vida profissional estive na indústria automotiva, tanto de um lado do balcão, como nas montadoras, quanto na do outro lado do balcão, quanto nos fornecedores de autopeças, ou seja, sistemistas. Então, a indústria automotiva é conhecida e ao longo de mais de um século tem feito jus a uma imagem, uma realidade de inovação, de novos métodos de manufatura. E o nosso produto, ele, no fundo, é comparável ao subsistema automotivo. Ele é um produto feito substancialmente de aço, plástico, usinagem de precisão, tratamento térmico, tratamentos superficiais, montagem de precisão, grandes volumes e assim por diante. Então, nós temos aplicado as soluções automotivas à nossa fabricação, um sistema de manufatura também conhecido ou bem conhecido como Lean Manufacturing ou Toyota Production System, no sistema de produção da Toyota, que hoje, evidentemente, se é a Toyota que continua sendo como criadora, continua liderando esse movimento da indústria automotiva, mas hoje, já há uma década ou mais, o sistema padrão, todas as montadoras e fornecedores de autopeças que continuam no negócio e querem continuar no negócio, eles, sem exceção, estão indo para sistemas calcados e baseados nesse que nós estamos falando. Isso inclui manufatura celular, ou seja, fazer com que as peças fluam dentro da fábrica, sem parada, sem formação de estoques, lotes de espera, um novo conceito de gestão operacional, equipes de 5 a 9 pessoas, com um líder de equipe que não é chefe, é o capitão da equipe que entra junto no campo para jogar, para trabalhar, no caso, chefia os líderes de grupo, desses grupos, dessas equipes, são antes, mais do que chefes, mais do que superiores hierárquicos, são formas de apoio, são apoiadores, facilitadores desses grupos de trabalho, desta forma, mudando completamente o sistema sociotécnico dentro das fábricas. Isso nós temos implantado e dados que são conhecidos e são de se esperar. E também temos terceirizado muito, a ponto de que nossa empresa está rapidamente se tornando o que poderia se chamar de uma montadora. Ou seja, cada vez menos nós fabricamos, usinamos, forjamos, fundimos peças e cada vez mais estamos nos dedicando aos mercados, aos produtos, à tecnologia, à montagem e à integração desses produtos do ponto de vista tecnológico, de mercado, enfim. Isto tem nos permitido esse aumento de produção, como eu citei, dobrar a produção com pouco ou nenhum investimento, uma vez que, na realidade, estamos até desinvestindo equipamentos mais antigos, selecionando os equipamentos que temos mais modernos nas poucas linhas de produção dos componentes fundamentais que ainda estamos mantendo e subcontratando as peças de menor responsabilidade e as usinagens iniciais de desbaste de menor precisão. Com isso, nós temos, então, alavancado em cima da competência tecnológica e dos investimentos dos nossos fornecedores. E isso também tem nos sido favorecido, esse movimento, porque neste momento, no Brasil, infelizmente, sabemos, a indústria automobilística passa por uma crise, uma queda muito violenta de vendas, e existem muitos fornecedores da indústria automobilística, portanto, altamente capacitados, com capacidade tecnológica, capacidade financeira, e com ativos importantes, modernos, ociosos, com ociosidades grandes. Nós estamos subindo nosso volume de produção, já mencionei e repito mais uma vez, já dobramos e, como falarei, explicarei logo adiante, até meados do ano próximo vamos dobrar de novo, portanto, quadruplicaremos o nosso volume de produção em algo como 18 meses. E estamos conseguindo, então, fazer isso sem investimento com essa terceirização. Essa terceirização, ao contrário do que se poderia pensar no primeiro momento, ela não está significando um aumento de custo. Pelo contrário, ela está significando uma redução substancial de custo, porque estamos desativando os equipamentos nossos, antigos, com tempos de fabricação e qualidade já questionável devido à obsolescência do equipamento, por equipamentos disponíveis nesses fornecedores, equipamentos de última geração. E, em muitos casos, obtendo grandes reduções de custo dessa forma. Parte desse modelo todo é o bem conhecido just-in-time, ou seja, fazer e entregar somente o que os clientes estão desejando. Nossos estoques de produto acabado caem todos os meses. O nosso sistema de programação, que será ainda mais aperfeiçoado com a entrada do SAP, ao qual me referirei logo em seguida, ele tem realmente conseguido fazer com que os nossos planejamentos e nossas programações sejam muito mais precisos, muito mais assertivos em fazer exatamente o que é necessário, o que está sendo demandado. Nossa qualidade, defeitos, tanto nas entregas quanto internamente, as perdas internas no processo, caem todos os meses de maneira substancial. E, finalmente, um muito antigo conceito que a indústria automobilística implementou na primeira década do século passado, o famoso modelo T, a intercambiabilidade de peças. Modernamente, no passado, os automóveis eram feitos por artesãos. Havia necessidade de limar, ajustar cada peça artesanalmente. E isso tudo mudou quando, já em 1914, a Ford conseguiu montar um modelo T por minuto, portanto, há mais de 100 anos, né? E isso só foi possível realmente com peças intercambiadas. Não havia para se fazer um carro por minuto, não haveria de forma nenhuma, não seria viabilidade nem técnica econômica se esses carros tivessem que ser limados. A qualidade seria questionável, seria não constante, não assegurada e os custos muito elevados. Ora, na fabricação, indústria de arma, na nossa indústria, infelizmente ou felizmente, ainda predomina esse conceito de armeiro, do artesão, que a arma tem que ser ajustada. Isso não é verdade mais. Podia ser no passado, muito longínquo, mas hoje em dia, com máquinas modernas, de usinagem, de montagem, processos, com toda a evolução tecnológica que existiu ao longo de século e meio, que a humanidade começou a produzir em grandes volumes equipamentos de precisão, de usinagem de precisão, de montagem de precisão, essa tecnologia permite perfeitamente que se obtenha peças intercambiáveis que se possa fazer as montagens sem ajustagem, que é o que ocorre na indústria automobilística e de autopeças. E é o que nós estamos fazendo também. E esse é outro dos pilares no qual estamos nos baseando para que esse aumento de produção, estabilidade de qualidade seja possível. Não ainda todas as armas, todos os produtos são intercambiáveis, mas já os principais produtos o são e todos os novos que virão daqui para diante também o serão. Um outro tópico que permitam-me abordar é a nossa transferência ou unificação de nossas fábricas aqui no Rio Grande do Sul. Até 3 meses atrás, nós tínhamos 3 fábricas, duas em São Leopoldo e a matriz aqui em Porto Alegre. Uma das fábricas de São Leopoldo, menor e bem antiga, nós já fechamos e concentramos as atividades na outra fábrica em São Leopoldo, uma parte menor aqui em Porto Alegre. E no dia 23 de dezembro próximo, encerraremos as atividades aqui em Porto Alegre. E no período de Natal e Ano Novo, num período normalmente de baixas, como se sabe, nós faremos a consolidação de toda a nossa administração e todas as nossas operações na fábrica de São Leopoldo, que para isso, então, está sendo reconstruída, reformada, ampliada e também modernizada sob o ponto de vista de proteção ao meio ambiente. Será uma fábrica impecável sobre este aspecto. Não agrediremos o meio ambiente, estaremos completamente de acordo com as mais exigentes leis e regulamentações no que diz respeito a isso. Então, pode-se dizer que esse será um marco na história da Taurus. Será, de certa forma, o renascimento, depois desse período, depois de longo período de muita prosperidade, muito sucesso, um relativamente longo período de dificuldades, que nós entendemos que começará a terminar. Internamente, nós temos nos referido ao 1º de janeiro de 2016 como o dia D. Ele não foi o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, mas ele foi, sim, o início da vitória. E nós estamos já, há longos meses, nos preparando para esse dia D, que será, mais uma vez, o marco inicial da grande virada, do início da vitória do nosso, para alcançar os nossos objetivos e levar a Taurus de volta para o local, para a posição de onde não deveria ter saído. Trabalharemos lá em São Leopoldo somente 2 turnos e, como já disse e me referi, em 4 vezes maior produção do que tínhamos há 1 ano atrás e em bem menos quantidade de pessoas e apenas 2 turnos, ou seja, nitidamente nos transformando rapidamente numa montadora, como me referi. Nada disso seria suficiente se não houvesse novos produtos. A evolução, os mercados são exigentes, todo tipo de mercado hoje em dia, o consumidor é cada vez mais bem informado, mais exigente, sabemos disso. E nós estamos também após longos períodos onde pouca coisa foi feita, inovação e tecnologia, mais uma vez nesse período recente que contrariou uma longa tradição de inovação da Taurus. Nós estamos retomando o processo de lançamento de novos produtos, também aqui com técnicas muito parecidas ou inspiradas, calcadas na indústria automobilística. Nosso principal lançamento nesse ano próximo, 2016, será uma família de pistolas semiautomáticas, que será, dentro dessa família, incluirá 12 diferentes modelos. Uma intercambiabilidade geral, no cômputo dos 12 modelos, uma intercambiabilidade acima de 70% dos componentes. Não é nenhum milagre. Qualquer um que observe um pouquinho os carros modernos verá que isso é o que a automobilística faz o tempo todo. Plataformas que geram modelos variantes para atender os mais diversos mercados e necessidades dos clientes. Isso nós estamos fazendo retomando uma integração muito forte com a nossa filial, nossa subsidiária americana, a Taurus International, que tem uma posição importante, muito importante no mercado americano, que é um mercado-chave para os nossos produtos. Juntamente com eles, desenvolvemos um novo processo de desenvolvimento de novos produtos, como disse, calcado na indústria automobilística, e temos um roadmap, um mapa de novos produtos para os próximos 3 anos, com lançamentos conjuntos no conceito de plataforma, dessa forma reduzindo investimentos, custos e prazos. Prazos de lançamento, claro. Sobre a nossa unidade de capacetes para motos, para motociclismo e ciclismo, não gostaria de me alongar, mas vou citar que também aí mudanças muito semelhantes às já descritas estão acontecendo. Ao longo de 2016, nós consolidaremos as 2 plantas que temos, uma no Paraná e outra na Bahia, consolidaremos totalmente na empresa que fica na Bahia, um volume de produção de 10 mil capacetes por dia, também com total respeito ao meio ambiente, conceito de novos produtos e tudo mais que foi descrito para esta, para a operação de armas. Quanto aos nossos processos administrativos, estamos em plena implantação e muito próximo do início da operação do SAP, que é o sistema de gestão empresarial líder no mundo. Todos o conhecem, ou quem trabalha ou quem está no ramo de administração industrial, de negócios, conhece bem esse fato. Realmente é um sistema muito complexo, muito completo e muito eficiente quando bem implantado, e esse certamente será o nosso caso. A nossa implementação é muito abrangente, ele é, em termos de que cobrirá todos os negócios da companhia, todas as atividades, todos os processos, e está sendo feita num prazo muito curto, implementação completa, primeira onda de implementação, nós iremos para a operação a partir de 1º de janeiro. Significa, então, que essa implementação, na primeira onda, que inclui praticamente 80% do que tem que ser feito, que são os processos fundamentais, deixando de fora para uma segunda onda apenas alguns processos e áreas auxiliares, ela está sendo feita, portanto, em 6 meses e com um custo que é uma fração do custo que normalmente custa um programa desse tipo. Conclusão, nós estamos preparando a companhia para que 2016 estejamos muito mais robustos e competitivos, com muito maiores níveis de produção, maior eficiência e uma gestão mais aprimorada, muito mais aprimorada. Estas são as minhas considerações. Agora passo a palavra para o colega Thiago Piovesan, que é o nosso vice-presidente de administração e de relação com o mercado. Ele vai comentar os resultados financeiros da companhia nesse terceiro trimestre de 2015. Thiago, por favor.
Obrigado, Salvani. Boa tarde a todos, mais uma vez, e obrigado por nos acompanharem em mais uma conferência de resultados, essa referente ao terceiro trimestre de 2015. Faço sempre a lembrança, né, que a apresentação que a gente vai estar discorrendo, ela está disponível no site de RI da companhia, www.taurusri.com.br, e pode ser acompanhada online conforme nós vamos passando. Bom, depois de feito esse sumário bem amplo pelo Salvani, vamos passar pelo primeiro slide, slide de número 3, onde a gente inicia então a apresentação com os principais destaques do trimestre, destaques esses que geraram os principais eventos de resultado da companhia no período. Acho que como afirmação e confirmação, né, já dito pelo Salvani também, queria destacar aqui o importante crescimento de vendas no mercado nacional. Tá? Mesmo em meio aí a dificuldades de crédito, crise política e econômica que estamos todos acompanhando, a companhia conseguiu avançar em mais de 26% de crescimento na receita líquida nesse mercado comparada com a performance no trimestre anterior. A margem bruta consolidada da companhia, ela também apresentou um crescimento expressivo nesse trimestre, avançou aí 4,3 pontos percentuais em relação ao período anterior. E, em especial, esse crescimento vem aí das operações de armas, do segmento de armas, cuja rentabilidade cresceu, aí, a rentabilidade bruta cresceu mais de 5 pontos percentuais em relação ao período anterior. O crescimento de margem, obviamente, não só pela receita, mas ele é reflexo justamente dessa melhor e maior eficiência operacional que estamos perseguindo e que vem se materializando nos resultados, né? Traduzida aí por reduções de custos, melhorias de processos, assim como também, obviamente, por sermos uma empresa que hoje tem, no caso do trimestre, mais de 70% do faturamento alocado ao mercado externo e como estava atrelado ao dólar, também tivemos aí uma condição de cotação e de conversão mais favorável nessas exportações, que também beneficia a margem do trimestre, já vista que principalmente os custos da companhia são formados em reais. A combinação desses fatores de crescimento de receita e de margem com a forte gestão de despesas comerciais e administrativas, em especiais as despesas operacionais da companhia, se traduziram aí em melhora também expressiva aí no EBITDA ajustado da companhia, o qual nesse trimestre cresceu mais de 62% em relação ao trimestre anterior, que já vinha de um crescimento em relação ao primeiro e assim sucessivamente. Nós passamos de 20,3 milhões de reais o EBITDA do trimestre passado para correntes 35,2 milhões, mesmo com o impacto negativo que está apresentado aí no box de cima, de atualização da provisão para contingências, em especiais aquelas relacionadas à área trabalhista, que foi apurado aí no trimestre, foi atualizado e foi registrado no resultado da companhia. Tivemos um impacto negativo aí desta natureza de 10,8 milhões de reais, e como tal está deduzido aí do EBITDA apurado. Também, né, obviamente, um reflexo do dólar, se por uma ponta ele nos permite aumentar a margem e angariar mais resultados ou melhor eficiência operacional na operação, por outro, ele nos castiga na despesa financeira, tendo em vista que a companhia tem uma parcela bastante expressiva do endividamento hoje atrelado ao dólar, o que faz sentido e é racional, já vista a maior parte da formação do fluxo de caixa também estar atrelado à mesma moeda. Mas o nosso resultado financeiro do trimestre, até pela forte valorização do dólar, registrou uma despesa líquida financeira de quase 132 milhões de reais, impactados, obviamente, pela variação cambial, que alcançou aí no trimestre quase 122 milhões, quer dizer, quase todo o resultado financeiro negativo advém dessa exposição à moeda estrangeira. Esses são os principais destaques em termos de relevância. Partindo para o slide de número 4, a gente tem aqui os principais números, um sumário, né, resumido aí dos números da companhia, e fazendo alguns destaques aqui ao já mencionado a evolução da receita líquida, que cresceu aí 20,9% no trimestre, e 71,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, dando bastante corpo ao comentário que o Salvani fez nessa rampa de crescimento. Quer dizer, não só trimestre a trimestre, mas quando a gente avança um pouco mais na história recente da companhia, a gente consegue ver o tamanho da evolução conquistada e que ainda tem oportunidade de conquistar. Nesse ano, nós já atingimos o montante de 561,2 milhões de reais de faturamento, ou seja, em 9 meses de operação. Isso representa quase 95% de todo o faturamento apurado no ano de 2014, isso com um trimestre a menos. Nossa margem bruta nesse ano acumulada é de 29,5%, 8,3 pontos percentuais maior do que a acumulada no mesmo período do ano de 2014. As despesas operacionais, se a gente olhar para a linha delas, tem forte impacto do reconhecimento da contingência, dos 10,8 milhões que eu comentei anteriormente, e apresentou aí um crescimento em relação ao trimestre anterior de 10,5 milhões, né? Basicamente impactado por esse registro de contingência. O resultado financeiro, como eu já tinha comentado, está afetado aí fortemente pela oscilação cambial e fechou o trimestre com 131,9 de despesa líquida. Nos 9 meses de 2015, né, somado aí todo o efeito cambial que já tínhamos verificado no primeiro semestre, a companhia já tem um resultado financeiro acumulado aí de 203,7 milhões negativo, que explica principalmente o prejuízo apurado no ano acumulado de 248 milhões, além do registro da contingência ainda feita no primeiro trimestre da situação de contingências de Carter Case, por exemplo. Partindo para o slide de número 6, um slide que abre as nossas receitas por segmento de armas, capacetes e demais, a gente aqui tem o destaque para armas que eu comentei na abertura, que apresentou aí um crescimento de faturamento da ordem de 24,7% e que hoje representa quase 85% da receita da companhia total. O trimestre passado esse percentual era de 82%, ou seja, melhora na operação de armas, vem concentrando mais no segmento, que é natural, não só o faturamento, mas como a gente pode observar no box ao lado, também em termos de amplitude de margem, né? Na parte da receita, o segmento de capacetes apresentou aí um recuo de 2% no faturamento e proporcional, representando aí menos também do faturamento total da companhia, espaço esse que a Armas ocupou pela melhor performance e pela retração de capacetes, esse mais sensível à crise nacional, como a gente estava comentando. Merece ainda, né, um destaque o segmento de outros, muito embora o valor absoluto seja menos expressivo, mas teve um crescimento de faturamento importante de 45,8% nesse trimestre, fechando aí o período com 5,4 milhões de receita líquida. E esse crescimento em especial advém de operações e licitações ganhas e entregues, envolvendo containers plásticos do qual a companhia participa e que estão inseridos dentro dessa linha de operação. Como eu falei, o box das margens basicamente traduz o comportamento do faturamento. Nós podemos ver aí que as margens de armas e segmento de outros têm desempenho positivo, como foi o comportamento do faturamento, enquanto na parte de capacetes as margens também foram mais apertadas em função da retração de mercado e da menor demanda verificada. Passando para o slide seguinte, slide onde a gente comenta aqui a distribuição das vendas por região, né? E a gente pode ver que, historicamente, a demanda do mercado americano, esse é um período, terceiro trimestre, onde o mercado americano, de uma forma geral, responde com menos volume, são épocas de férias, onde a procura acaba caindo. E o que a gente percebe é que não foi o verificado na operação da companhia, nós conseguimos manter volume no mercado americano. O crescimento posto aqui de 11,6% basicamente é a evolução do dólar, né, na paridade dólar-real. Quer dizer, em termos de volume em dólares, montante em dólares, os faturamentos foram bastante similares entre os dois trimestres, o que é um importante passo, haja vista essa sazonalidade normal histórica na operação americana. Tá? Com relação às exportações aos demais mercados, o desempenho foi bastante superior ao que foi verificado no trimestre anterior, né? Nós tivemos aí um faturamento nesse período de 14,2 milhões de reais, mais de 3 vezes o tamanho do que tinha sido a exportação no trimestre passado. Destaque aí para o mercado asiático, que cresceu mais de 5 vezes em relação ao período anterior e somou aí 5,4 milhões de reais no período, no trimestre. E as vendas para a América Latina, que também cresceram aí bastante e atingiram 4,8 milhões no período. Passando para o slide seguinte, o slide de resultado financeiro, aqui acho que a gente já discorreu sobre os principais eventos, mas só para reforçar, né, o que os números estão traduzindo. Tivemos aí um resultado negativo de quase 132 milhões de reais, impactado principalmente pelos efeitos do câmbio, e que somou pelo seu efeito líquido entre receita e despesa a quantia negativa de 122 milhões no trimestre. O dólar de fechamento do balanço foi um dólar mais alto, foi perto de 4, quer dizer, o que hoje já traduz uma menor exposição em reais, pelo menos no curto prazo. Nossa dívida traz esses impactos no nosso resultado bastante representativos e pontuais. Quer dizer, ela é muito sensível à cotação do dólar, enquanto a performance de EBITDA e operação, em função até dos volumes, acaba trazendo esses benefícios dentro de um período de tempo mais pausado. Hoje, para se ter uma ideia, né, está também na apresentação, mas da nossa dívida financeira, aproximadamente 67% dela está, de certa forma, exposta aos efeitos cambiais, e o que nos traz essa volatilidade de resultado contábil de curto prazo. Bom, acho que aqui já passamos bastante. Vamos para o slide seguinte, slide das despesas operacionais. As quais apresentaram aí uma elevação de valor em relação, principalmente pelo volume de vendas, quando se olha a despesa com vendas, né, percentualmente caiu, em relação ao trimestre passado, porém nominalmente maior, obviamente, porque o faturamento também teve um crescimento expressivo. E já na parte de despesas administrativas, a gente tem um crescimento aí de 2 milhões aproximadamente, mas que absolutamente tem dois impactos importantes aí. Um deles é a própria provisão para contingência que foi atualizada e que trouxe 10,8 milhões de impacto no período. E uma boa parte do SG&A da companhia está na controlada no exterior, nos Estados Unidos, que é formada em dólar e que com a conversão para reais a um dólar mais alto também traz um impacto maior de despesa de conversão. E nesse trimestre esse efeito cambial representou um acréscimo de despesa de 3,1 milhões de reais. Esses basicamente são os dois grandes impactos de aumento de despesa. Se a gente abstrair esses eventos que são não recorrentes ou não nessa intensidade, pelo menos, nós teríamos apurado uma redução nominal também no SG&A da companhia, o que é uma das perseguições e missões que a gente tem feito aqui para trazer mais competitividade e eficiência ao processo como um todo. Tá. A distribuição percentual da receita líquida aqui cai, obviamente, principalmente porque o faturamento cresce mais do que os valores nominais apresentados na despesa. Passando para o slide número 10, o slide que apresenta o EBITDA e o EBITDA ajustado, a gente tem aqui que nesse período, e aí eu vou pegar a primeira linha do EBITDA conceito CVM, está na metade do quadro, tá? Ele fechou o trimestre com 28,8 milhões de reais, o que representa, em relação ao trimestre anterior, um crescimento de 138%, crescimento esse bastante expressivo e bastante consistente. Já o EBITDA ajustado, que é ajustado pelos efeitos da operação descontinuada de Taurus Máquinas e Ferramenta, assim como aqueles valores que a administração considera não recorrentes ou que estejam relacionados ao processo de reestruturação operacional da companhia, bastante mencionado pelo Salvani aí na introdução. Esse EBITDA ajustado, que tenta medir aí o resultado operacional limpo, evoluiu 73,4% trimestre contra trimestre, fechando, como já tinha dito, esses três meses findos em setembro, com 35,2 milhões de EBITDA, margem de 16,6%, e que no trimestre passado nós apuramos 20,3 milhões, margem de 11,6%. Não está aqui no material, mas se todos se lembrarem, no primeiro trimestre do ano o EBITDA foi 9 milhões de reais, então o que vai estar apresentado aqui no slide seguinte. E sempre ressaltando, né, mais uma vez, a gente tem um grande impacto de contingência nesse trimestre que está descontado aqui nos números apresentados. O slide seguinte, o slide 11, é justamente onde a gente consegue mostrar um pouco mais a evolução do comportamento do EBITDA e os 9 milhões que eu estava mencionando do primeiro trimestre, e esse é um pouco da caminhada importante aí que a companhia vem dando. A taxa de crescimento média aí do EBITDA no período está registrada desde o quarto trimestre de 14 até agora em 148%, quase 150% taxa média de crescimento, que é um crescimento expressivo e que a gente segue trabalhando para cada vez mais potencializar. Tá? O slide seguinte, slide de número 12, nós aqui apresentamos a evolução da necessidade de investimento em capital de giro que a companhia apresenta. E essa subiu hoje com um total de dinheiro aplicado no giro para pouco mais de 330 milhões de reais, o que em relação ao trimestre passado tem um incremento nominal de quase 60 milhões, são 59,4 milhões de reais. Nos quadros ao lado a gente tem um pouco da abertura por grupo, onde estão as maiores concentrações desse crescimento. Porém, vale destacar que um dos principais fatores desse crescimento também é a oscilação cambial, dado que parte importante desses ativos, desses passivos operacionais, eles estão registrados em nossa controlada nos Estados Unidos. No quadro da direita e abaixo do slide, apresentamos o efeito cambial sobre esses ativos de capital de giro que estão no exterior e que juntos trouxeram um impacto de aumento em reais de 57,2%, ou seja, aproximadamente 96% do crescimento em reais do capital de giro advém de efeito de conversão. Os prazos em si, a companhia continua com uma mão bastante forte na gestão dos fluxos de pagamento, do prazo médio de fornecedores, como o Salvani comentou, também a parte de gerenciamento dos níveis de estoque, no sentido de acelerar a produção e a venda do produto e não ficar com esse item estocado fazendo um caixa, também tem sido ações do dia a dia da companhia e, sem dúvida, atenção aos recebíveis e também lidar com a cobrança. Por isso que, em termos de prazo médio, não houveram muitas mudanças em relação ao trimestre anterior. Os impactos aqui, basicamente, advindos da parte de moeda. Passando para o slide de número 13, o slide que compõe um pouco mais estratificado o nosso endividamento, nós tivemos, então, um fechamento de trimestre onde nossa dívida bruta atingiu aí 807,9 milhões de reais, crescimento de quase 10% em relação à posição do trimestre anterior nesse quesito. E o destaque aqui é para a linha da dívida em dólar, né, que cresceu quase 17% trimestre contra trimestre, fechando 30 de setembro com 540,6 milhões de reais atrelado a essa linha, e que em especial cresceu também pela forte apreciação do dólar, já que aqui tem uma parte da despesa de variação cambial que a gente falou há pouco tempo sobre o resultado financeiro. Já as demais dívidas, em seu valor total, agregado, somado, enfim, né, somados aqui os outros itens, essas apresentaram uma pequena oscilação, mas basicamente se mantiveram em patamares similares ao que foi verificado no trimestre anterior. As disponibilidades e aplicações financeiras da companhia, essas tiveram uma redução de 16,5 milhões de reais, ou pouco mais de 12% em relação ao trimestre anterior, o que fez com que a dívida líquida da companhia fechasse com a quantia de 694 milhões, 694,4 no final do trimestre, um aumento aí de quase 15% em relação ao fechamento do trimestre anterior. Queria destacar aqui no quadro, na parte de baixo, né, só para enaltecer, essa caminhada de rentabilidade, né, importante desenvolvimento que a companhia vem realizando na melhora dos indicadores de performance, em especial na parte de formação do EBITDA e na relação deste com o endividamento. Mesmo com os impactos aí significativos e pontuais da variação do dólar sobre a dívida, o que fez crescer ao longo dos últimos trimestres, a gente pode também verificar que o nosso nível de EBITDA cresceu mais do que isso, que fez com que a gente saísse de algumas taxas de 18,7 vezes dívida líquida EBITDA, 21,5, enfim, taxas maiores aí em trimestres anteriores, para o fechamento de 10,4 nesse trimestre. Se a gente tomar só o resultado do trimestre, quer dizer, aqui o 10,4 está tomando os últimos 12 meses de EBITDA para fazer a conta. Se a gente pegasse só o trimestre, que é o período mais recente de formação de resultado da companhia, e analisasse, essa relação cairia por volta da metade. Ou seja, ainda são índices altos, ainda são índices fora do que a gente tem como meta, mas já demonstra, e é isso que eu queria chamar a atenção, a evolução do processo para que nessa caminhada que ainda se tem pela frente em relação ao desempenho e a equilíbrio da parte de dívida e vencimento da companhia, a gente consiga aqui construir uma empresa cada vez mais sustentável e mais capaz de, enfim, de ter indicadores aí compatíveis com o mercado. Então, no slide número 14, a gente fala do cronograma, ou apresenta aqui, na verdade, um cronograma do vencimento da dívida, que basicamente não se modificou muito em relação ao último, tá? E acho que aqui a gente continua ainda com uma concentração de vencimentos no curto prazo da companhia, o que é um dos nossos grandes desafios, junto com as iniciativas de mudanças de fábrica, de melhorias de processo, de implantação de ERP, sem dúvida nenhuma a parte financeira e de equilíbrio dessa parte de vencimentos e reperfilamento desses vencimentos é um dos grandes pontos a serem concluídos e a serem encaminhados para que a gente possa ter a empresa mais bem estruturada no curto prazo. Tá? Slide de número 15, aqui a gente tenta sumarizar principais projetos, e acho que, não querendo ser repetitivo, né, ao que o Salvani aqui enalteceu muito bem, acho que aqui é o sumário das iniciativas em desenvolvimento e que representam aí importantes passos no curto prazo da companhia na melhoria da performance da operação e, substancialmente, da gestão. No pilar de estruturação operacional, a gente tem aí as ações como principais, com foco no processo produtivo, né, e qualidade dos nossos produtos. Como comentado como Salvani, estamos em processo de mudança das operações de Porto Alegre para a nossa unidade de São Leopoldo, consolidando o nosso processo de estar num único local, ganhando eficiência, produtividade, qualidade, melhorando a nossa segurança e implementando novas técnicas e modelos de tecnologia avançadas. A remodelada planta de São Leopoldo, reestruturada a planta de São Leopoldo, ela terá um novo conceito de processo produtivo, como foi bem explanado aí pelo Salvani, muito mais atualizado, mais eficiente e que contará com tecnologias e conceitos de pontas, como, por exemplo, o próprio sistema RFID de controle de estoques e mobilizado para nos apoiar no processo. Rotas reprogramadas e roteiros de movimentações de estoque entre as diferentes fases do processo produtivo, muito mais ágeis, automatizadas, pensadas, estruturadas, reduzindo custos no processo, reduzindo perdas no processo, reduzindo a alocação de capital no processo. E, obviamente, estando tudo no mesmo local, reduzindo riscos de transporte, custos com logística, já que hoje existe uma movimentação bastante intensa entre o que se faz de partes e componentes em São Leopoldo e acaba vindo a Porto Alegre, sendo trabalhado, devolvendo a São Leopoldo, quer dizer, riscos do processo, custos de deslocamento, logísticas, além de todo o benefício da nova estrutura de produção. Enfim, a nossa nova casa, né, nos possibilitará daí, como dito, mais um salto no processo de aprimoramento de performance e aumento expressivo da nossa capacidade de produção e montagem de armas, melhor preparando aí a companhia para atender as demandas do mercado nacional e internacional que estão surgindo e que nos sinalizam aí como boas perspectivas pela frente. A atenção e o respeito ao meio ambiente sempre vão ser foco e é um dos principais itens de nossa missão nesse projeto, tá? Não só as novas instalações estão sendo montadas com total atenção a esses requisitos ambientais, como o Salvani também reforçou, assim como também as instalações que estão hoje em Porto Alegre, que serão desativadas, terão todo o cuidado e atenção neste quesito no que diz respeito à parte ambiental e, enfim, e de legislação. No próximo dia 23 de dezembro, também, como já dito, está prevista aí a parada definitiva da produção na unidade de Porto Alegre, com retorno no início de janeiro de 2016, já nas instalações de São Leopoldo. Como a gente gosta de dizer, ano novo, fábrica nova, vida nova para Taurus e todos os seus parceiros e colaboradores. O outro processo relevante que eu queria destacar aqui diz respeito à implantação da SAP, que também está em curso, tem go live previsto aí para janeiro de 2016, como já dito, está aqui apresentado no slide. Já está sendo preparado esse sistema com toda a estrutura e conceito da nova fábrica, processo produtivo e todos os processos de apoio que vão estar vigentes nessa nova fase, nesse novo modelo da companhia, e vai representar, sem dúvida nenhuma, o SAP, um grande salto no suporte e na gestão da companhia nessa nova fase que nos espera. Como um outro pilar importante de projeto aqui, a gente colocou reestruturação financeira, que é exatamente o desafio de concluir esse processo de reperfilamento e alongamento dos vencimentos para balancear melhor as obrigações de vencimento com a capacidade de geração de caixa da companhia. Os resultados eles estão apresentando uma melhora importante e a gente espera continuar crescendo nos próximos trimestres. Nesse trimestre ainda concluímos uma importante fase do processo de reestruturação de capital, de reestruturação de dívida, que foi aí representada pelo aumento de capital homologado no final de setembro e que já faz parte das demonstrações financeiras publicadas. Aumento esse de capital que trouxe quase 40 milhões de reais de recursos para a companhia e que serão esses recursos muito importantes para permitir ou que permitem aí a companhia dar seguimento ao projeto de adequação da nova casa e de mudança das instalações para São Leopoldo, como a gente está programando e começar essa fase nova no ano que vem. Enfim, De fato, queria dizer a todos que a gente passa aí por um período muito especial, de muitos desafios, porém de muita mudança, e que no final, sem dúvida, trará muitas novas oportunidades e condições da companhia buscar ainda mais diferenciação no mercado e reconquistar o seu espaço no cenário mundial. Digo a todos aí que será um final de ano, início de 2016, bastante intenso, como tem sido o período, mas que certamente tudo isso que a gente está passando e compartilhando com vocês marcará a história aí da Taurus para sempre. Tá? Acho que é um divisor de marcos bastante expressivo e que é uma data que certamente vamos nos lembrar para frente. Parabenizo aqui a Taurus e a família Taurus, em nome de toda a diretoria, a colaboradores, parceiros, pelos 76 anos dessa grande história que foi construída e que a gente espera construir anos ainda mais exitosos aí, com esses projetos que estão a caminho. Obrigado a todos pela participação e por estarem conosco. E agora iniciaremos então a sessão de perguntas e respostas junto a vocês. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Bom, voltando, pegando as questões de perguntas, a gente recebeu aqui uma pergunta do Walter. Na verdade, Walter fez duas perguntas aqui, provavelmente com o mesmo cunho. Vou traduzir a pergunta para todos. A pergunta é a seguinte: se com relação ao cronograma de vencimento da dívida consolidada, gostaria de um esclarecimento sobre como andam as negociações com os bancos credores no sentido de alongar o endividamento, tendo em vista o valor elevado de vencimento em 2015, e se hoje o pagamento das parcelas da dívida está dentro do cronograma. Bom, Walter, obrigado pela pergunta. E, sem dúvida, esse é um dos temas importantes aqui que a gente tem todos os dias lidado. Tá? Hoje, eu diria assim, o mercado como um todo brasileiro, a gente está acompanhando aí, é um mercado que traz aos bancos uma dificuldade grande de crédito, enfim, tem bastante situações aí econômicas que dificultam a vida dos bancos. Mas a gente tem tido bastante sucesso e bastante reconhecimento por parte dos principais bancos que apoiam a companhia, no sentido de dar as condições para a empresa fortalecer sua estrutura de capital, fortalecer sua estrutura de geração de caixa operacional, porque o nosso recente histórico aqui desse ano mostra que a empresa, com condições, com tempo, com adequação e com os projetos que estão em andamento, consegue dar saltos de geração de caixa e de estruturação bastante maiores, e esse é o que tem permeado boa parte do apoio dos bancos no sentido de renovarem as dívidas que vencem no curto prazo. Se a gente olhar o fluxo de caixa da companhia, nós vamos perceber que tem um alto volume de pagamentos e de tomadas de recursos, de empréstimos e financiamentos todo trimestre. Isso nada mais é do que uma rolagem de curto prazo que está acontecendo de maneira bastante significativa e que tem sido aí um dos principais processos apoiadores para que a companhia chegasse em condições hoje de usar o seu caixa restrito, o seu caixa em nível mais baixo, em prol, quase que na integralidade, em benefício da operação, fazendo os investimentos que são necessários. Então, feito um pouco esse resumo, eu te diria que a companhia está trabalhando fortemente com esses parceiros financeiros para construir uma solução de alongamento de longo prazo, o quanto antes, já para dar fôlego e tranquilidade para o fluxo de caixa e para a nossa gestão, e assim como dar tempo para a companhia se estruturar financeiramente e apresentar as melhoras de operação. A gente acredita que consiga aí caminhar com esse tema em alguns meses ainda, tá? Mas estamos tendo aí bastante apoio nesse sentido, o que traduz aí o fluxo de caixa da companhia. E sem dúvida as parcelas que estão hoje nos vencimentos, ou elas estão sendo negociadas, né, ou estão sendo alongadas, ou estão sendo reperfiladas, ou aquelas que não são possíveis estão sendo liquidadas em dia. A companhia não tem inadimplência com relação a isso. Esse é um tema de preocupação que a gente tem monitorado bastante. Aproveitando a pergunta do Walter, o Walter, só para compartilhar com todos, ele faz só uma mensagem de parabenizar aí a diretoria, as ações por tudo. Walter, na verdade, nosso papel aqui é só executar um plano, né, a companhia, os colaboradores, a marca Taurus, as oportunidades de mercado e as diretrizes são que estão fazendo a gente conseguir conquistar esse espaço. Muito ainda se tem por fazer, mas a gente é bem motivado e confiante de que essa caminhada será cada vez melhor. Obrigado aí pelas palavras.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Salvani para as considerações finais. Por favor, Sr. Salvani, pode prosseguir.
Bem, não havendo então mais perguntas, resta agradecer a participação de todos e nós colocamos à disposição através do nosso Departamento de Relações com Investidores. Muito obrigado, até a próxima, quando já estaremos falando de São Leopoldo, como disse o Thiago, casa nova, vida nova, dia D será o recomeço ou será o começo de uma vitória. A guerra não está ganha, não, mas dia D, a mudança para São Leopoldo significará o início da vitória. Obrigado.
Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.